Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana chegando e estamos aqui novamente com os Sons do Brasil, trazendo para vocês aí aquele bate-papo gostoso, apresentando sempre o artista com suas músicas, com seus trabalhos para que você conheça e sempre aquele convidado especial aqui para dar aquela temperada toda no nosso papo. O Sons Brasil, que é transmitido toda semana aí pelos 93.7 da Rede USP de Rádio aqui para São Paulo, pelos 107.9 para a região de Ribeirão Preto e mandando para o mundão todo aí pelo www.jornal.usp.br/rádio e também toda segunda pela Planet Music Brasil no planetmusicbrasil.com.br. Dando início no nosso papo de hoje aqui, quero cumprimentar e também agradecer ter aceito o nosso convite para participar hoje do nosso capítulo 123 da história Sons do Brasil. O nosso artista convidado de hoje é o compositor e cantor aqui de São Paulo, Márcio Policastro. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Márcio.
Olá, Serginho. Boa tarde. Obrigado por ter me convidado e é um prazer estar aqui com você.
Isso, o prazer é nosso estar te recebendo aqui para a gente bater esse papo e mostrar esse trabalho bacana que você tem. E como sempre, temos aqui o chamado carinhosamente de segundo elemento, como eu disse no início, aquela pessoa que vem dar o tempero todo no nosso papo aqui. Temos hoje o técnico em sonorização, trabalha aí há bastante tempo nesse meio, Antônio Everton Camelo de Souza, Everton Camelo e mais conhecido como Camelo. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Vários nomes, né, Serginho? Obrigado, valeu. É a primeira vez que eu tô atrás do microfone dando entrevista.
A mesa tá lá e
a
você
mesa tá
aqui.
Lá e eu tô aqui. Obrigado pelo convite.
Sentindo o clima do outro lado.
É, com certeza. Obrigado.
Legal, que é isso. A gente que agradece, como eu disse, vocês estão aqui ajudando a gente a escrever o capítulo 123 da História Sons Brasil, onde nós vamos contar um pouco da história de vocês também, tá ok? Dando início nesse papo, então, Márcio Policastro. Temos aí o pequeno estudo sobre o karma.
Sim.
É o filho mais recente.
É, meu primeiro filho, né? Costumo comentar que pelo fato de a gente ser artista independente, então acabei demorando um pouco pra gravar, então ele acaba virando uma coletânea, porque tem músicas de toda a minha carreira, assim.
Vários períodos, né?
E aí eu acabei gravando. Ele tem uma curiosidade, que são 12 faixas, né? E cada uma tem a ver com o signo do zodíaco. Não é um disco místico, não tem nada a ver com isso, mas é uma brincadeira. Então, desde a primeira música que tem a ver com o signo de Áries até a 12ª, que é Peixes, cada uma tem uma relação.
O seu com link signo, ali.
Né? Tem link qualquer com signo.
Bacana. Então esse é seu primeiro CD. É, e quanto tempo de batalha já, Márcio? Porque até na música independente a gente nem fala carreira, a gente fala batalha.
É, né? Batalha, é verdade.
Então já tem um bom tempo caminhado aí.
Tem um bom tempo, né? A gente mexe com música autoral desde os anos 90. Até outro dia eu resgatei uma música que eu fiz, me lembro, foi 1990 e era uma música Detonando o Brasil. E eu cantei outro dia nesse momento.
Super atual.
Viu. É atual, mas aí tem uma outra questão, né? Embora fosse sentimento daquela época, hoje em dia com esses tempos que eu acho meio nebulosos, mas eu acho que teve alguma coisa na autoestima da gente que deu uma melhorada, assim. Eu já não acho que o Brasil é aquela porcaria que eu achava. Acho que tem tanta coisa bacana, né, no Brasil.
Muito.
Que a gente precisa resgatar, aprender a resgatar.
É, né? Não, tem isso. Tem coisa, bastante coisa errada, mas também exato. A gente tem que ter os olhos pro lado positivo do negócio, sim, também, sim. Né?
Até uma música que eu fiz, que é Chico Cunha, ela procura mostrar um pouco disso, né, que é sendo o Cunha esse lado do Brasil que é abominável e o Chico uma das milhares de coisas bacanas do Brasil. Então, qual que você prefere, né? E até em relação a essa polarização que rola hoje em dia, né? É uma música mais conciliatória nesse sentido, porque assim, pô, tudo bem, existe uma polarização, mas o Chico é o Chico. O Chico é genial, né? Não vamos odiar o Chico.
Sim, não. O Chico é Brasil.
O Chico é Brasil, cara. O Cunha é um Brasil com B minúsculo.
É. Assim. Legal, colocando aqui já o Camelo no papo. Camelo, técnico em sonorização, cara, é uma função onde todo mundo sabe que existe, muita gente não valoriza como deveria, porque de repente não sabe da importância desse trabalho. Sim. No meio todo, né?
É, odiado por muitos e amado por poucos.
Você, entre aspas, era aquele cara do quero mais grave, médios e agudos do Tim Maia, né?
Ixi, fica ali atrás, ali só a gente que tá ali, que sabe, né? Pra atender os artistas, né? Poucas pessoas sabem que tem um técnico de som, que existe existe um técnico de som, né? Muitas pessoas chegam e falam, não, você trabalha, do que você trabalha? Eu sou técnico de som, mas você...
O que
mexe
faz
com...
o técnico?
Mas você mexe no som de carro? Não, aí eu vou explicar, não, que tem o show, que tem as caixas de som, bruscamente falando, né? Uhum. Aí a pessoa consegue assimilar um pouquinho.
Entender assim, mais ou menos o negócio, né?
É.
Então, é interessante, porque a gente traz aqui os profissionais e a intenção é exatamente isso, é mostrar, é desmistificar um pouco isso e apresentar para o pessoal tudo que engloba, não digo show business, mas a questão da apresentação de um show.
Sim.
Porque, de repente, que nem o Márcio está aqui, o artista, até ele mesmo, o pessoal chega para ver aquela hora que você está fazendo o show, Márcio, e na visão do público é aquela hora o show. Pouca gente sabe que você também
chegou mais cedo
para passar o som, para preparar,
é fundamental, né?
Já tinha o técnico, de luz, o hold.
Exatamente. E eu sou um dos milhares, eu tô representando milhares de profissionais do áudio, da luz, do vídeo, enfim. Essa galera toda aí que atende os artistas, né?
Tá certo. Vamos fazer o seguinte, Márcio? Vamos começar a colocar música no pedaço? O que a gente pode mandar pra galera? Vamos lá.
Eu sugiro a Chicocunha, porque eu dei uma
palhinha,
né? Já dei uma palhinha sobre ela. Chicocunha. Sim.
Vamos lá, então?
Vamos.
Chicocunha, Márcio Policastro, ao vivo aqui no Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente volta pra continuar o papo.
Sai, chikungunya, sai por Congonhas. Se o Brasil fosse mais Chico, menos Cunha, me encheria de orgulho e não vergonha. Sai, chikungunya, sai por Congonhas. Se o Brasil fosse mais Chico, menos Cunha, me encheria de orgulho e não vergonha. Iam legalizar a maconha, iam distribuir a fartura, iam ter que parar com essa bronha de pedir volta da ditadura. Iam respeitar mais os poetas, iam valorizar professores, iam defenestrar picaretas e descrer em promessas de pastores. Sai, chikungunya, sai por Congonhas. Se o Brasil fosse mais Chico, menos Cunha, me encheria de orgulho e não vergonha. Sai, chikungunya, sai por Congonhas. Se o Brasil fosse mais Chico, menos Cunha, me encheria de orgulho e não vergonha. Iam ter que ouvir mais as mulheres pra meter a colher na violência. Pesos iguais pra canetas e halteres, só depois que chegou essa doença. Sai, chikungunya, sai por Congonhas. Se o Brasil fosse mais Chico, menos Cunha, me encheria de orgulho e não vergonha. Sai, chikungunya, sai por Congonhas. Se o Brasil fosse mais Chico, menos Cunha, me encheria de orgulho e não vergonha.
Voltando então depois da música Chico ou Cunha, com Márcio Policastro. Márcio, você vem aí de um grupo, a gente acabou até se conhecendo, entre aspas, através do Clube Caiobi. A gente já recebeu bastante gente. Na verdade, é um grupo que ele existe de fato, não de direito, não é isso? Na verdade, existe um grupo, é uma reunião de pessoas, mas ele não é um grupo constituído com CNPJ,
não,
ele nada.
Não tem personalidade jurídica.
É jurídica, assim, então ele existe de fato
é um
e não de direito.
É um grupo de amigos, justamente. É um grupo de amigos que depois virou uma rede social também no Brasil inteiro.
Bastante grande, né?
Bastante grande, acho que uns 8 mil membros e tudo. E começou na rua Caiobi. Daí o nome Caiobi foi fundado por professores e alunos da PUC, né? E alguns amigos.
Uhum.
E aquilo foi tomando corpo, né? Isso mais ou menos, acho que foi em 2002. Que
uns 15 anos atrás,
mais ou menos. E foi tomando corpo e aquilo era uma reunião semanal. Eu comecei a frequentar uns 2 anos depois que já estava... E não saí mais de lá. E começou a fazer parte da minha vida, de todo mundo que frequenta. Mas porque a gente começou a estabelecer várias parcerias ali, né?
Ali, na verdade, acabou se encontrando e automaticamente se conhecendo várias pessoas que tinham o mesmo tipo de pensamento.
Sim.
E acho que, entre aspas, sofria dos mesmos problemas que a música autoral independente, aquela coisa toda. Acho que foi um...
É, isso que é legal, né? Pra mim teve esse papel, porque dessa... coisa de você compor, muitas vezes é solitário, né? Uhum. Você faz, mostra pros amigos e lá no Caiobi você começa a interagir com um monte de gente boa, que me surpreendeu quando eu comecei a frequentar. O que mais me chamou a atenção foi a qualidade. Pegar um Fernando Cavalieri, um Max Gonzaga, um Álvaro Cueva, Soneca e outros tantos bons compositores. E o legal, como tudo, né? Como todas as áreas, a troca é bacana,
sim,
né? Você trocar informações, influências e tal.
E várias parcerias acabaram surgindo nisso.
Sim,
daí, então,
sim,
né?
Com certeza. As parcerias, eu juntamente com o Álvaro Cueva, o irmão do o Ale Cueva e a Cana, né? A gente teve uma época que montou um grupo, que era 4 mais 1, um grupo. E o que a gente começou a produzir com esse grupo era híbrido, né? Cada um com o seu estilo e a gente fazia várias músicas a 8 mãos. E... então foi bem bacana. A gente fez vários shows em São Paulo inteiro com esse grupo que foi fruto do Caiobi.
Do Caiobi.
Né?
E de lá surgiram, como eu falei, algumas parcerias. Você chegou até a ter o Zé Rodrigues como parceiro.
Fizemos uma parceria com o Zé Rodrigues.
Carlos Careca.
Carlos Careca eu conheci depois. Carlos Careca eu conheci recentemente, embora ele frequente
sim,
o Caiobi faz tempo. Eu conheci na gira do Kleber Albuquerque, né?
Tá.
Que faz um encontro de compositores. Uhum. Fizemos uma parceria também. E vários outros parceiros. O Ayrton Manhain, ele acabou de lançar um CD com uma parceria nossa.
O Brasil é muito rico, né? Em música, né?
Muito rico.
Só que muita gente não sabe, né? Muita gente não conhece.
Exato, né? Essa é a batalha da gente, né? Buscar esses nichos em que você tem certeza que muita gente vai gostar, né? Daquilo que você faz e que os seus amigos e tal fazem. E que precisa só o cara conhecer aquilo que você tá fazendo.
Legal, que nem o caso do Camelo. O Camelo também teve um momento da vida que foi envolvido com música diretamente, né?
É, eu fui vocalista de uma banda de metal hardcore.
Ah, que legal.
É, a gente, na época, em 2007, a gente lançou um CD. Mas é que nem aquilo que a gente tava falando. A música independente é muito difícil, né? Ainda mais o rock no Brasil, é impossível você viver de rock, né? Quase impossível, não, é impossível. Então, assim, eu tive essa fase boa, tive vários amigos, conheci muita gente na estrada, e aí acabou que eu saí da banda, porque, enfim, cursos, trabalhando já com show, com eventos, aí eu não consegui continuar, mas...
Sim. Mas, cara, eu ainda, assim, sou otimista no sentido de que ainda dá pra gente descobrir os espaços, né? A internet ainda é incipiente.
Ah, com certeza.
Então, por exemplo, eu acho que no futuro a gente vai ter mais espaço e vai ser menos dependente da grande mídia.
É porque, na verdade, acredito eu que é uma fase de transição um pouco mais demorada a questão dessa chegada da internet. Nós estamos falando aí que a internet tem o quê? Quase 20 anos já de sim, existência. E é um campo ainda que precisa ser muito explorado. Isso é onde o lado democrático da coisa começa a fluir, né? Porque
exato,
ali você não assiste aquilo que te trazem. Ali você assiste aquilo que você está procurando.
Você,
né?
Vai você buscar quer. O que você quer assistir.
É. E é justamente isso, quer dizer, e uma coisa que eu sinto falta e que tá para rolar cada vez mais, por exemplo, um espaço como o teu, é uma referência no Brasil, né? Então, esses espaços que são, que, pô, quero ouvir uma música independente bacana, eu vou ouvir o programa do Serginho, né? À medida que forem surgindo mais referências assim, cara, a gente vai ter uma possibilidade maior, né? Tem, por exemplo, o Léo Nogueira, um parceiro meu, ele tem um blog, que é um blog muito bacana, chama X do Poema.
O Léo também já esteve com a gente aqui já.
Sim. E ele tem uma sessão lá que é Ninguém Me Conhece, que ele trata da música independente. Então, ele escreve sobre autores independentes, uhum, e tal. Tem a revista Ritmo e Melodia, né, do Antônio. São espaços, cara, que à medida que eles forem aumentando, e eu acho que tem gente interessada em ouvir, em procurar, sim, entendeu? É a questão de...
É, até mesmo porque aquilo que vem imposto pela grande mídia, são coisas assim que, na verdade, vai chegar um momento que o pessoal vai parar e falar, peraí, não é isso que eu quero ouvir, entendeu? Eu queria uma coisa diferente, queria uma, sim, coisa nova.
Sim.
Como hoje você roda o dial do rádio, de ponta a ponta, 90% é dominado por um estilo só.
Sim.
Sim. É? Ou então você coloca numa rádio aqui, daqui a pouco você coloca naquela rádio, tá passando tocando a mesma música.
Quase que ao mesmo tempo, quer dizer.
Exatamente.
Vai chegar uma hora que, por mais que o pessoal, a grande massa, tenha essa coisa do influenciável, tal, do, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai falar, eu não aguento mais isso. E aí é a hora que aquele estilo X perde pra que outro venha ocupar lugar, né? E aí quem tá no comando do lado comercial da coisa, ele vai exatamente abraçando isso, mas vai chegar uma hora que o cara vai se ligar e falar, peraí, eu posso ouvir aquilo que eu quero diferente, não?
Claro.
Aquilo que eles querem que eu ouça.
Sim,
né?
Com certeza.
Falar nisso, vamos fazer o seguinte, Márcio, temos, sim, um momento pitaco do convidado aqui no programa, e é exatamente isso, a gente pede para que o convidado traga um trabalho que ele quer que o pessoal ouça, que o pessoal conheça, então eu vou pedir para você pitaquear no programa, o pitaco tá na sua mão.
Pois não, eu trouxe aqui para você o Fernando Cavalieri, que é um amigo e parceiro, um cara baita melodista, assim, dos que eu acho melhores melodistas que eu conheço, assim, e é uma parceria com o Léo Nogueira, chama Lua de Saturno, faz parte de um disco que ele tá gravando agora, chama Modernidade Líquida, então o meu pitaco é esse aí.
Vamos conhecer esse trabalho então, pitaco do Márcio Policastro aqui, Lua de Saturno com Fernando Cavalieri, e a gente volta no segundo bloco.
Planetário, vasto itinerário, onde eu fui brincar de colisão. Star, estrela, guia, nebulosa, via láctea, ao meu encontro, encontro a mão. Breu que alumia, qual das três Marias é você na hora em que o sol cai? Lágrimas de jade, quando a gravidade sob o chão que piso diz bye bye. Que me chama pra dançar. Dois pra cá, pra lá, e de repente foi-se o sistema solar. Qual buraco negro, gente, que me chama pra dançar. Dois pra lá, pra cá, e de repente foi-se o sistema solar. Planetário, vasto itinerário, onde eu fui brincar de colisão. Star, estrela, guia, nebulosa, via láctea, ao meu encontro, em contramão. Fonte de venenos, vestida de Vênus, e eu cego entrando em erupção. Lua de Saturno, quando vem meu turno, sou mais um anel em suas mãos. Buraco negro, gente, que me chama pra dançar. Dois pra cá, pra lá, e de repente foi-se o sistema solar. Qual buraco negro, gente, que me chama pra dançar. Dois pra lá, pra cá, e de de repente foi-se o sistema solar. Chama pra dançar, dois pra cá, pra lá, e de repente foi-se o sistema solar. Qual buraco negro, gente, que me chama pra dançar? Dois pra lá, pra cá, e de repente foi-se o sistema solar.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu era mais nós dois, até debaixo d'água, mas quando eu me afoguei, você já não estava. Eu fui o que ficou, marinheiro só. Você seguiu em frente sem olhar pra trás. E nessa hora eu vi que o mar que eu inventei foi mero grão de areia, miragem num Saara. Depressa despertei, disperso desertei, e aquele pranto mar secou e virou pó. Aí você voltou, que nem quem foi ali, só pra comprar cigarros e vem atrás do fogo. E eu já era o mar, você águas passadas. E o mar não estava mais pra peixe, pra nada. A verdade mais sincera, eu sou sal, você é fel. Eu sou mais eu, você já era. Mais sincera, eu sou sal, você é fel. Eu sou, mas eu, você já era. Nessa hora eu vi que o mar que eu inventei foi mero grão de areia, miragem num Saara.
isso desertei. E aquele pranto mar secou e virou pó. E aí você voltou, que nem quem foi ali, só pra comprar cigarros e vem atrás do fogo. E eu já era o mar, você, águas passadas. E o mar não estava mais pra peixe, pra nada. A verdade mais sincera, eu sou sal, você é fel. Eu sou, mas eu, você já era. A verdade mais sincera, eu sou sal, você é fel. Eu sou, mas eu, você já era.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Águas Passadas com Márcio Policastro. Esse também faz parte do pequeno estudo sobre o Karma.
Sim, é uma faixa do CD, uma parceria com o Léo Nogueira.
E deixa eu te perguntar uma coisa, Márcio. Festivais. Você é um cara que sempre está participando, sempre mandando música, e as músicas sempre estão aqui e ali encaixando na participação de festivais pelo Brasil inteiro. Qual a importância que você vê nessa questão desses festivais? Que eu acho que é um reduto, é um espaço onde grande parte dessa galera que a gente fala aqui da música independente tem a oportunidade de estar mostrando o seu trabalho.
É, na verdade, eu comecei a participar um pouco mais o ano passado, né? Meio por tabela, porque o meu parceiro de uma música chamada Sol a Sol, que é o Fernando Cavalieri, que eu até trouxe aqui do Pitaco, e ele inscreveu a música, a gente chegou a ser premiado em alguns festivais e tudo. E esse ano eu me inscrevi no FINAC, a gente foi classificado, né, com a música Hiroshima. A importância é o fato de você poder se apresentar em outros locais, né, essa convivência com outros músicos, né, de vários lugares do Brasil. Eu acho, pra te falar a verdade, eu prefiro as mostras, né, do que os festivais. Sim. Porque esse pressuposto de você competir, né, então você tá falando que uma música é melhor do que a outra. Então eu acho muito subjetivo isso e eu acho que a amostra é legal. Então, as músicas classificadas para aquela amostra não vão competir umas com as outras.
É, eu acho que uma amostra, de repente, dependendo do modelo, é uma forma até que o artista tem, porque você, em uma música, você não consegue mostrar o seu trabalho. Sim. Agora, se o artista tem a oportunidade de mostrar pelo menos 3 ou 4 músicas, ou até, de repente, que seja um show de meia hora, você consegue passar um pouco mais a ideia. Eu sou muito a favor de mostras também, tá? Sim. Sempre quando eu penso em projetos dessa forma, porque eu acho que a forma de você mostrar o trabalho do artista é isso.
Claro, né? Com certeza. Sem essa preocupação, né? Pô, eu vou ganhar do carne. E se, de repente, se você não é premiado, né? Sei, a amostra é mais do jeito que eu vejo as coisas.
Né?
É,
mas eu acho que flui mais, né? Você demonstrar do que você competir. Sim, é que o brasileiro tem muito esse negócio de competição.
Sim.
Às vezes o cara não vai lá para mostrar o trabalho dele. Ele tá indo mais para competir, para ganhar o prêmio, sei lá, de R$1.000, do que para mostrar o trabalho dele, sabe?
E se todos forem premiados, assim, é, quem tá lá na mostra... Maravilha.
Sim, com certeza.
Agora, o festival não deixa de ter uma, sua importância, uma importância, né? Muito é. Grande, né? E muita gente boa aparece nos festivais. Né? O Chico César, o Lenine, né?
Zé Cabaleiro.
Zé Cabaleiro. Então, é importante nesse sentido de revelar nomes, de botar os compositores para interagirem, os músicos.
E tirar o espírito de competição.
Sem dúvida. É. Mais mostras menos festivais.
Sim. É, legal. Camelo, nessa parte de sonorização que, é, que você atua, até em off a gente tava conversando agora, eu acho legal trazer isso à tona. Existe ali o técnico de som, ponto. Sim. Mas num show tem o técnico de som que cuida do PA, que é aquela parte do som que vem para o público.
Sim.
E temos o técnico de som que é que faz o monitor, que é aquele que vai pro músico, pro artista.
Exatamente.
Apesar de um técnico de som poder operar tanto PA como monitor e vice-versa, existe diferenças nesse trabalho.
Tem as suas complexidades.
Isso. Você estava falando em off, eu até gostaria que você explicasse a diferença do técnico do PA e do técnico do monitor.
A diferença é que, assim, o técnico de PA, não que ele não seja responsável que nem o técnico de monitor, não é isso. Pelo amor de Deus, ele colegas de profissão...
Ele também tem a sua responsabilidade, porque, na verdade, aquilo que está chegando para o público é o que vai reverberar para fora, né?
Exatamente. Se tiver ruim lá fora, ele vai apanhar lá fora. Ele vai apanhar do público. Então, assim, o técnico de PA, ele tem a responsabilidade de estar mixando para o público. E o técnico de monitor, ele tem a responsabilidade de estar fazendo o monitor. Monitor do músico. O que é o monitor do músico? O músico escutar sua bateria, escutar sua voz, escutar seu violão, enfim. Eu acho que o monitor, ele é mais complexo do que o PA.
Porque o PA, na verdade, você junta tudo aquilo que tá vindo, e equaliza, mixa e manda.
Isso. Ah. E mixa e manda isso pro
e público. E o monitor, cada músico, você tem que preparar aquilo que é interessante pra ele.
Isso. E assim, você não tá mixando pra você, você tá mixando pro músico. Uhum. Então, o que tá bom pra você, às vezes não tá bom pro músico. E aí você tem que bater... e vice-versa, aí você tem que bater essa bola com ele.
E é um barato, tipo assim, lógico, dentro do trabalho que eu faço, que é a produção tech, produção de palco ali, muitas vezes você vê que o cara fala, olha, não quero teclado, não quero guitarra, eu quero baixo, percussão no meu monitor.
Exatamente, exatamente.
Ele não quer nem saber o que o guitarrista tá tocando, que pra ele...
Exatamente. Tem muito guitarrista que só quer a guitarra dele, aí você fala, meu, mas o cara só quer a guitarra dele, então assim, é o gosto dele, então você tem que fazer o gosto de cada músico. Eu acho que é um pouquinho mais complexo que o PA. E assim, eu peguei gosto de fazer monitor, então pra mim, eu adoro fazer monitor e gosto de ter essa troca assim com o músico de informações, o que o cara gosta, o que o cara não gosta, como é que faz, timbre que ele gosta, que às vezes que pra ele tá bom, pra mim não tá legal, mas a gente vai entrando meio termo ali.
Eu acho que o difícil pra você é entender os pedidos dos caras, né? Bota mais um brilhinho. Como é que era? Tá meio...
Meio solar. Tá muito no... Parece que eu tô no alto da montanha, porque eu sou mais do vale.
Tem uns pedidos que a gente às vezes fica, caramba, o que o cara quer falar?
Que,
e aí você
que
vai
quer
daqui,
dizer nesse brilhinho?
Você vai daqui, que vai dali. Solar. E acaba entendendo o que realmente é a necessidade do músico ali na hora da passagem de som. Por isso, gente, é importante passagem de som.
Que se não chega na hora, é um chega tal de microfonia pra lá e pra cá.
Tem tudo isso também. Tem a questão do alinhamento dos monitores, que isso é muito importante. Você tem que fazer um pré-ajuste antes de tudo
até
isso.
Até antes dos músicos chegarem,
antes dos músicos chegarem. Você tá tudo bonitinho e você não ter dor de cabeça com isso.
É só preparar.
Aí é um ajuste, outro ali que a gente acaba fazendo.
Bacana. Mas vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos. Vamos mandar Gota.
Essa é sua?
Com o Almir Teixeira.
Maravilha. Vamos vendo aí os parceiros do Márcio aqui, né?
É, legal.
É isso, vamos lá então. Gota com o Márcio Policastro. Daqui a pouco estamos por aqui.
Um lamento, uma mala, uma dor, uma cara de quem vai partir. A fumaça espiral de uma espera, silêncio de tocaia. A página que expira, sonho que dançou. No futuro eu só vejo o escuro de onde eu vim. A vertigem da graça da saia que passa me excomungou. O dinheiro da paga do dia se vai no vagão do metrô. A conta na pendura, a vida prostituta. que fume e pergunta se o amor foi bom pra mim. Onde vejo a saída pra minha procura que desbotou, onde o beijo é a comida na mesa encardida de um bar, onde um calo me encarne, uma fala me entala no meio do amor, onde a gota na testa é algoz e promessa pingando entre nós. Já é tarde, pois no som da conversa eu só ouço a minha voz. Já é tarde, pois no som da conversa eu só ouço a minha voz. Um lamento, uma mala, uma dor, uma cara de quem vai partir. A fumaça espiral de uma espera, silêncio de tocaia. A página que expira, o sonho que dançou. No futuro eu só vejo o escuro de onde eu vim. A vertigem da graça da saia que passa me excomungo. O dinheiro da paga do dia se vai num vagão do metrô. A conta na pendura, a vida prostituta. Que fume e pergunta se o amor foi bom pra mim. Onde vejo a saída pra minha procura que desbotou, onde o beijo é a comida na mesa encardida de um bar, onde um calo me encarne, uma fala me entala no meio do amor, onde a gota na testa é algoz e promessa pingando entre nós. Já é tarde, pois no som da conversa eu só ouço a minha voz. Já é tarde, pois no som da conversa eu só ouço a minha voz.
Voltando depois de Gota com Márcio Policastro. Márcio, em tempos de internet, hoje em dia, parte digital, aí, plataformas digitais e tal.
Sim.
Como que você está encarando isso? Como que você está se posicionando? Qual a sua visão desse momento aí, da parte musical?
Como eu te falei, né? A gente está descobrindo, né, cada vez mais esses espaços. Então, tem um canal no YouTube que eu disponibilizei meu CD. Aliás, o meu CD também está nas plataformas, né? O Spotify, Deezer, Spotify. Tem uma fanpage no Face, né? Instagram eu entrei outro dia porque me forçaram a entrar. Por pressões.
É, Instagram é bem
pressionado.
Mas é, também é uma coisa interessante para divulgar. Nas
deixa
fotos,
de ser mais um canal, né?
É, mais um canal bacana. E é isso, né? O CD Pequeno Estudo sobre o Karma, né? Então ele tá nessas plataformas aí, né?
E não deixa de ser um canal que pro artista independente tá ali à disposição, que dá para você utilizar de uma forma, pelo menos para mandar o seu trabalho pro mundo aí, né? De uma forma geral.
É, então, para divulgar os shows, né? Você cria os eventos, convida as pessoas e tal. Então, é uma ferramenta legal, o Face, por exemplo.
É, uma ferramenta bem bacana. Eu tenho bandas de colegas meus que já estão no Spotify, é videoclipe no YouTube. Então, antigamente você não tinha essa praticidade, né?
É.
Você tinha que gravar o CD ali e aí sair vendendo na porta dos shows. Aí, quando você ia tocar, você colocava a barraquinha.
Tinha um recurso que o pessoal usava de dar um papelzinho nos shows, né? Você preenchia um formuláriozinho com e-mail, tudo.
Pra poder entrar no mailing, né?
No mailing,
né? Legal. Vamos fazer o seguinte, fazer esse bloco um pouco mais curto. Eu vou convidar você agora, Camelo, pra pitaquear no programa. Então, pitaqueie.
Então, meu pitaco hoje aqui vai ser pra uma banda que eu, na minha época de banda, a gente conheceu uma rapaziada lá do Rio de Janeiro. E aí a gente criou um vínculo muito forte, assim, de amizade mesmo, de família. E aí meu pitaco hoje vai ser o Norte Cartel, de Sul ao Norte, é um CD novo que eles recentemente já lançaram aí, De Volta ao Jogo. Aí espero que vocês gostem.
Vamos nessa. Hardcore.
Hardcorezão.
Pitaco do Camelo, Everton Camelo, aqui no Sons do Brasil, de Sul ao Norte, com a banda Norte Cartel. A gente volta no terceiro bloco. We'll be right back.
entre o sul ao norte, o cartel tá formado.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Hoje veio a mim cada arriscado que tracei no teu sentido, que escrevi dos teus recuerdos cada verso, cada medo que senti. Hoje veio a mim cada pedaço de um carinho que era tanto, que era forte como o tempo, esse mesmo tempo estranho que vivi. E eu deixei entrar cada lembrança invasora e sem teto, cada desejo do mais claro ao mais secreto, que como tudo tem o seu valor. Eu me deixei levar, meu coração foi explodindo, Hiroshima foi como fogo a me queimar de baixo acima. Chego a pensar que aquilo tudo era amor. Lererê, lerelê, 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 lerelê. Hoje veio a mim cada arriscado que tracei no teu sentido, que escrevi dos teus recuerdos cada gesto e cada medo que senti. Hoje veio a mim cada pedaço de um carinho que era tanto, que era forte como o tempo, esse mesmo tempo estranho que vivi. E eu deixei entrar cada lembrança invasora e sem teto, cada desejo do mais claro ao mais secreto, que como tudo tem o seu valor. Eu me deixei levar, meu coração foi explodindo, Hiroshima foi como fogo a me queimar de baixo acima. Chego a pensar que aquilo tudo era amor. E eu deixei entrar cada lembrança invasora e sem teto, cada desejo do mais claro ao mais secreto, que como tudo tem o seu valor. E eu me deixei levar, meu coração foi explodindo, Hiroshima foi como fogo a me queimar de baixo acima. Chego a pensar que aquilo tudo era amor. Chego a pensar que aquilo tudo era amor. Chego a pensar que aquilo tudo era amor.
Bom, voltando então para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Hiroshima. Essa...
Justamente, Hiroshima é a parceria com o Gilvandro Filho, que é um poeta, letrista pernambucano, e ela tá classificada no FENAC.
FENAC, é isso.
A gente vai defender...
E
vem cá,
e essa parceria você fez no estilo Caiubi, ele lá e você
exatamente.
Aqui.
Exatamente, a gente tem, já tem umas 10 músicas, assim, nesse... Ele manda pelo Messenger...
É. O Caiubi rola muito isso, Camilo. É, parcerias...
Você vê como que a música tem o dom de unir as pessoas, né?
Você vê, parceria do Márcio aqui com o Gilvandro lá em Pernambuco.
Outro dia eu ouvi a voz dele, quando a gente se classificou, ele falou, oh, quero ligar pra você. Daí ele ligou, parceiro, nos classificamos. Então,
é legal.
E aí foi barato. E o Gilvandro a gente tem já umas 10 músicas. E essa música eu vou defender com a Daniela Ocarpe, né? Que você me
contou. Sim, ela já teve com a gente aqui já.
E a gente vai defender numa cidade chamada Coqueiral, em Minas. No dia 25 de agosto.
Que beleza aí.
Legal.
E assim vamos caminhando.
Lógico.
Camilo, só pra gente dar uma pincelada aqui, como que você acabou caindo na parte de som, cara? Da onde veio isso?
Caí de paraquedas, Serginho. Na verdade, foi de paraquedas. Eu comecei a trabalhar numa empresa de eventos. E aí, eventos, eu era office boy na época, né? E aí, depois de uns 8, 9 meses, aí, estamos precisando de um técnico, que tinha um rapaz que saiu. Aí, na época, o Marcelo, que trabalhava comigo, falou, pô, coloca o Everton. Aí, eu de técnico. Aí, eu fui, comecei como auxiliar técnico. Mas eu era mais, assim, carregador, Road. Carregando, assim, Road. Fazendo as coisas mais pesadas do que técnico. Aí depois de uns 8 anos trabalhando na área, estudei, fiz áudio profissional, fiz mixagem, fiz alinhamento de sistema, fiz mais um monte de workshop, fui técnico do Memorial da América Latina pela Line Som, trabalhei na WR, sonorização lá do Pantio. E atualmente eu tô na Gabson, que é uma das maiores,
a maior empresa da América Latina e uma das maiores do mundo.
É, atualmente eu tô lá e tô saindo de lá e tô indo gerenciar uma empresa de áudio chamada Upgrade. Esse cara me apresentou um projeto legal.
Tá dando um upgrade na carreira.
Tô dando um upgrade na carreira, exatamente. Apesar de que eu já tenho dado um upgrade de estar na Gabson, né?
Com certeza.
Mas agora eu tô com esse novo projeto na minha vida profissional e vamos ver o que vai dar aí pra frente.
Bacana. Na Gabson você tava residente ali na Audio Club.
Tava na Audio Club.
Meu parceiro de Audio Club lá.
Isso, a gente tava lá na Audio Club lá. Inclusive, eu queria mandar um abraço pro Caco, que é um dos caras fortes que me ajudou bastante na minha caminhada profissional aí.
Legal, bacana. E agora
eu tô
seguindo novos rumos.
É, seguindo novos rumos.
E, Márcio, assim, muito rapidamente, momento da música brasileira hoje, como um todo. Não vou falar nem a música massificada e nem a música independente. Mas a música brasileira no seu visual hoje, na sua visão.
Olha, eu tenho visto um pessoal novo pintar aí, um pessoal muito bom, né? Assim, tem um movimento em Guarulhos com vários compositores. Alguns deles foram no Caiobi, eles têm realizado vários trabalhos autorais, pessoal da periferia da Zona Leste. Conheci outro dia o Renato Pessoa, que tem um trabalho maravilhoso, que ele se acompanha com um pandeiro e...
Já tocamos algumas músicas do Renato aqui já.
Eu fiquei impressionado com a qualidade, com as letras e com as melodias.
É um garotão novo, né?
É bem novo. Tão despontando por aí, né? E é isso eu vejo mais recentemente, né? Agora, o mainstream, aquela coisa, né? Eu acho que nem vou comentar.
Não comentamos.
É, porque eu acho que uma questão, assim, que tá se perdendo muitas vezes são as metáforas, né?
Uhum.
Metáforas. A música começou a ficar pobre de metáfora. Então é tudo muito direto. Ah, vou esperar seu namorado ir no banheiro pra ficar com você. Então...
Mas é bem isso aí mesmo. É bem isso aí.
Então, é isso. Mas eu tenho visto muita gente boa.
É que nem eu falei já, né? A música brasileira é muito rica. O problema é que as pessoas, elas não perdem tempo procurando.
Sim.
Elas só ouvem aquilo que aparece pra ela. Na mídia, ela não tem, assim, sentar, procurar. Ou então você até mostra um artista legal, com uma letra boa. Mas as pessoas não se interessam.
A visão Sons do Brasil, eu acho que a massificação é altamente maléfica pra tudo isso. Porque quando você massifica da forma como está sendo feito atualmente, você, em detrimento de outras coisas boas, você acaba amarrando aquilo de tal forma que fica um nicho fechado, porém também não sai daquilo. É aquilo que você falou, a parte criativa se torna, acho que talvez, meio cômodo, ou, de repente, a fórmula é essa, é assim que tem que ser feito.
Exatamente.
E até a própria indústria já pega e já dita, olha, você vai gravar, então você vai gravar assim.
É, você vai fazer assim do meu jeito.
É assim que funciona.
Criatividade, né?
E você poda realmente a criatividade do artista.
E Isso independente de estilo, de rock, não, de sertanejo, a massificação, de pagode.
Como um todo, porque o rock assim também já teve o seu momento massificação, sim, axé também teve. E se você for trilhar dentro desses estilos, tem muita coisa boa. Só que a massificação, ela empobrece.
Sim. Agora, uma coisa que tá rolando, Serginho, uhum, vários espaços mesmo pra música autoral. Uhum. Cada vez mais eu tenho... Tem até um espaço que eu conheci a Mariana Brandão, que tava...
É isso que eu ia pedir pra você. Você teve, durante a sua apresentação ao, sim, vivo, você foi acompanhado por um cello maravilhoso.
Exatamente,
ali.
Exatamente,
Mariana Brandão. Eu gostaria que você apresentasse pra gente, quem te acompanhou aqui, não é?
Exatamente, a Mari. Eu conheci a Mari num espaço voltado pra música autoral, que é um espaço chamado Mora Mundo.
Beleza, Mari. Obrigado por você estar com a gente aqui também, viu? Ela tá ali no fundo dando um tchauzinho pra nós, mas obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho também. Eu vou fazer o seguinte, peço licença para vocês, quem vai pitaquear no Sons do Brasil agora somos nós mesmo. Nós estamos trazendo aqui um trabalho de uma banda chamada Brother Charlie, estão lançando um EP. Dentro disso nós pensamos a música Sunset, é um estilo mais pop assim, mas eu achei muito legal o trabalho dessa galera aí e a gente vai mostrar pro pessoal, tá ok? Vamos lá então com Brother Charlie e a música Sunset, voltamos para fazer a finalização de tudo isso aqui.
Ok.
Em que eu vi você, tudo aconteceu, foi tão lindo. Aquela hora, nessa sete, a vibe rolando, é o encontro do sol com o mar. Só eu e você, tava pra acontecer. Com certeza a mão me pegou no momento em que eu vi você. Tudo aconteceu, foi tão lindo. Aquela hora, nessa sete, a vibe rolando, é o encontro do sol. Só eu e você, dava pra acontecer. Agora é 24 horas. Quero te ver, quero te ver, quero te ver. O mundo com você melhora. É como sonhar. Eu me sinto tão perto do céu, mas eu voei sem
faz tão bem um começo, uma nova história. Não vai acabar dessa vez.
Com certeza é amor. Tudo aconteceu.
Aconteceu.
Foi tão lindo. Naquela hora, na sunset, a vibe rolando. É o encontro do sol.
Voltando então, depois do Pitaco Sons Brasil, que foi Sunset com a banda Brother Charlie, e a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero aqui imensamente agradecer Everton Camelo.
Obrigado,
Camelo, parceiro aqui dos últimos 2 anos e meio aqui. Brigamos muito naquele palco da áudio.
Com certeza.
Trabalhamos bastante, quebramos muita cabeça.
É.
Camelo, brigadaço por você ter aceito o convite, estar com a gente, trazer um pouco dessa informação sobre o trabalho do técnico de sonorização, que tem uma importância muito grande dentro de tudo isso.
Muito obrigado pelo espaço. Gostaria de agradecer essa parceria que a gente teve durante esses 2 anos e meio lá na áudio. Gostaria de, quem quiser conhecer mais meu trabalho, só entrar lá Everton Camelo no Facebook e no Instagram, @EvertonCamelo, né?
Uhum.
Que você acha no Instagram. Queria agradecer a minha esposa, que sem ela eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei.
É, encarar essas noitadas fora. Essas
noitadas, é, só ela sabe, só ela entende. E eu queria agradecer ela de coração e o meu filho também, o Victor e a Leila. Beijo, amo vocês.
Maravilha, beleza.
Valeu,
então.
Obrigado, Serginho.
Obrigado. Você, Camelo, tá com a gente aqui. Márcio Policastro. Ah,
obrigado, Márcio, pela presença dele aqui também. Valeu.
Legal, Camelo.
Márcio Policastro também. A gente vai mexendo a agenda daqui, tentando encaixar. Eu falo que 1 hora de programa é pouco e 1 dia por semana tá começando a ficar pouco também. Mas conseguimos encaixar a agenda, trazer você para mostrar.
Legal,
esse trabalho,
Serginho.
Bacana,
foi,
velho.
Foi muito bom estar aqui com vocês, com o Camelo. Aprendi muito, né, no ofício dele, que é tão importante. Foi muito legal conversar com você. Eu quero agradecer a Mariana Brandão, que tocou comigo.
Legal,
e que
Mari.
A gente está fazendo alguns shows em parceria, né? Violão, voz e cello. Também tenho um trabalho com a banda. É, vou deixar meu contato, que é a fanpage Márcio Policastro, e a Barroco Produções também, que é a minha produtora.
Não, então, um abraço para
Vanessa
Rocco. Já teve com a gente aqui no programa também.
Sim, bacana. Então, mais uma vez eu agradeço. Nos ouvindo.
Legal, vamos nessa então. Eu quero agradecer, como sempre, o piloto da Nave Sons do Brasil aqui.
O nosso Dudu.
Dudu Marques. Sempre com a gente, mandando esse som aí. Hoje ele e o Camelo bateram um papo aqui, foi sensacional.
Foi legal. Sempre aprendendo.
É essa sonzeira que você recebe em casa aí, sai das mãos mágicas de Dudu Marques aqui. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil também, é só anotar nosso e-mail, sonsdobrasil@terra.com.br. Nossa fanpage está lá também, facebook.com/projetosonsdobrasil. Entra lá, dá o seu curtir e acompanhe toda a nossa história aí, todos os capítulos que a gente vem escrevendo por esse tempo todo aí, não é? E, Márcio, nós temos uma tradição aqui no programa.
Sim.
Você veio aqui durante o programa, tocou, mandou seu som ao vivo junto com a Mari aqui, mas a gente sempre encerra o programa com uma música do artista convidado, porém, uma do CD, para que a galera também conheça como é que ficou esse trabalho, sinta um pouco desse clima todo. Então eu pediria para que você indicasse uma música do seu CD para a gente encerrar o programa.
Então eu vou indicar a música Dia de São Nunca, feita em parceria com o Léo Nogueira, e que é uma música também gravada pelo Sander Meca com a participação do Zé Cabaleiro num outro trabalho. Gosto bastante dessa música, eu vou indicá-la.
Legal, vamos lá então, para encerrar o programa. Maravilha. Você que tá aí ligadinho, esperamos contar com vocês na próxima semana também, com mais bate-papo legal, com mais música ao vivo, mais pessoas super interessantes com trabalho maravilhoso aqui. A gente espera contar contigo. Encerrando o programa hoje então, Márcio Policastro e a música Dia de São Nunca. Vamos nessa, até a próxima semana. Um abraço.
Dia de São Nunca eu voltei pra ela, com o rabo entre as pernas sem dar nenhum pio. Me lembro que era fevereiro, dia 30, chovia canivete e a vaca tossiu. Naquele dia a porca até torceu o rabo, eu mordi a língua, fui a penha a pé. Também bebi da água que não beberia, e eis que a montanha foi a Maomé. Um raio caiu sobre minha cabeça, o rico entrou lá no reino de Deus, e o padre não soube nem da missa um terço,
Eu degenerei quando puxei aos meus. No dia em que voltei o mar virou sertão. E dei pra sobejar o prato em que cuspi. Pra meio entendedor uma palavra é vasta. O rei voltou atrás e olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Hoje é dia de São Luco. Olha eu aqui. Aquele dia a porca até torceu o rabo. E eu mordi a língua, fui a penha-pé. Também bebi da água que não beberia. E eis que a montanha foi a Maomé. Um raio caiu sobre minha cabeça. O rico entrou lá no reino de Deus. O padre não soube nem da missa um texto. Eu degenerei quando puxei aos meus. No dia em que voltei o mar virou sertão. E dei pra sobejar o prato em que cuspi. Pra meio entendedor uma palavra é vasta. O rei voltou atrás e olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui, todo dia é de São Luco. Olha eu aqui, sempre é dia de São Luco. Olha eu aqui, hoje é dia de São Luco. Olha eu aqui.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.